Muito boa tarde, senhores deputados. Acho que já temos quórum e, portanto, acho que podemos dar início à nossa reunião. Começava pela aprovação da proposta da ordem do dia, em que houve um pedido de adiamento do ponto 5.1, que é o relatório final de uma petição. E houve pedido também para que o ponto 6.1 pudesse ser discutido próximo do início da nossa reunião e o ponto 6.2 pudesse ser discutido no fim da nossa, ou perto do fim da nossa reunião. Como eu acho que os pontos iniciais não são muito complicados nem longos. Sou deputado Pedro Pimpão. O 6.1 não pode ser a ordem inicial. Não percebi,
senhor. O 6.1 estava a sugerir que seria a ordem inicial.
Pois, foi o que foi pedido. Pois, não, eu estava só a dizer que há aqui também um outro pedido para o ponto 4.2 e 4.3 forem discutidos também no início, mas como eu acho que isto é relativamente rápido, podíamos se calhar avançar dessa maneira. Sr. Deputado, sim.
Portanto, muito boa tarde.
Luís Monteiro.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é só mesmo uma dúvida mais processual do que ponto de vista de conteúdo. É-nos aqui apresentado, no ponto 7, a discussão na Comissão de Projetos de Resolução, que são dois projetos de resolução, um do PSD e outro do CDS, sobre questões de filhos de imigrantes portugueses e ensino. Não interessa o conteúdo, interessa a forma. Do que eu me lembro, posso estar enganado, estes projetos baixaram à Comissão sem votação e depois não houve, acho eu, mais nenhuma diligência em relação a esta matéria. E é-nos apresentado um género de texto conjunto, mas nós não discutimos sequer os projetos ainda, acho eu. Portanto, há um texto conjunto derivado de quê? De uma discussão que não existiu? É que, a não ser que os partidos tenham dito alguma coisa sobre essa matéria que não em comissão, ou eu não tenha estado presente, admito que isso possa ter acontecido. Mas de facto é um bocadinho estranho, porque nós vamos discutir um texto conjunto, eu sei que os projetos não são nossos e portanto até tem existido, e bem, alguma autonomia para os partidos que propõem essas iniciativas gerirem da forma que entenderem melhor, como é óbvio. Mas é para nós um bocadinho estranho fazer essa discussão nesses moldes, não é? Portanto, caso contrário, caso eu não tenha razão, que admito que possa não ter, nós podíamos pelo menos um adiamento, mas quer dizer, eu até acho que pode ser assumido como um adiamento pedido por nós, mas acho que até devia ser um adiamento assumido pela Comissão, porque acho que nunca foi tido em conta este formato para a discussão, mais uma vez salvaguardando o facto de eu poder estar redondamente enganado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu estava a pensar suscitar essa questão só quando chegássemos a esse ponto, mas uma vez que o Sr. Deputado Luís Monteiro já colocou a questão, nós vínhamos, pela nossa parte, dizer basicamente a mesma coisa. Quer dizer, texto final é apresentado como um texto final, não sabemos exatamente o que é que isso quer dizer. Como o Sr. Deputado Luís Monteiro já disse, houve uma baixa à Comissão sem votação. O que isso poderia indiciar era a tentativa de fazer um texto de substituição. Mas para fazer um texto de substituição era preciso que os autores das propostas nos dissessem que era isso que queriam fazer. Gostávamos de saber se houve contactos com algum grupo parlamentar para esse texto de substituição, porque o texto de substituição da Comissão tem que sair da Comissão e, portanto, é suposto que seja votado. E, portanto, eu penso que não se trata provavelmente de um adiamento, eu penso que se trata de constatar que aquilo que nos é presente nesse ponto, sobre esses dois projetos de resolução, não pode ser apresentado desta maneira. A Comissão tem que tomar a iniciativa de nos apresentar isto de outra maneira, a não ser que os autores queiram voltar a subir a plenário com estes projetos e fazê-los votar, porque eles não foram sequer votados ainda. E, portanto, é a única coisa em que não concordo com o Sr. Deputado Luís Monteiro, é a liberalidade de se oferecer para pedir o adiamento, porque, na realidade, isso é uma liberalidade no sentido em que não há nada adiamento a pedir. Há que constatar que a forma em que esta matéria nos é apresentada não é adequada e tem que nos ser apresentada de uma forma adequada. porque um texto final não corresponde a nada, tal como nos é proposto, não corresponde a nada daquilo que se passou até agora sobre esta matéria. Obrigado.
Sim, senhora deputada. Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cheguei a meio, mas já percebi que está a ver com o ponto dos projetos de... Sim, a meio da sua intervenção. De facto, o texto que foi entregue pelos serviços era já um texto de fusão das duas propostas. Foi esse o texto que chegou e circulou para todos, ao qual o CDS e o PSD concordaram no acrescento de uma única frase. Mas tem toda a razão que é preciso haver uma discussão primeiro antes de haver um texto de substituição que os próprios serviços nos forneceram, mas não foi da autoria, o texto de substituição não aparece da autoria do CDS. PSD. Por isso, para nós, muito bem que seja cumprido o formalismo e portanto, que haja um adiamento para que se possam discutir esses pontos.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No seguimento também do que disseram os senhores deputados, dizer que concordamos com o adiamento e da discussão que pode ser separada de ambos os projetos de resolução, sendo certo que há um compromisso, uma vez que o objeto é o mesmo, de termos no final a Assembleia da República, ter o mesmo texto, uma vez que o objeto é o mesmo, acho que já era uma questão de facilitar o acesso, mas somos a favor, discutir na próxima reunião cada um dos projetos de resolução e depois sim, então, após essa discussão, podemos então aprovar esse texto final.
Sim.
Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu só gostava de acrescentar o seguinte, de facto, a Comissão provavelmente adiantou-se, porque faria sentido, mas pode perfeitamente voltar a discussão na próxima reunião. Já agora também dizer que, no fundo, se a proposta do PSD e do CDS são quase idênticas, eu não sei, podemos discuti-las em separado e se calhar... Ok. Muito bem. Sr. Deputado Porfírio.
Sim. Sr. Presidente. Sim. Isto tem que ser discutido a partir, em nosso entender, das propostas que foram apresentadas. O que está aqui não são as propostas que foram apresentadas. Se os proponentes querem abrir um processo de especialidade, nós concordamos. Ou seja, vamos olhar para as propostas. Os proponentes, pelos vistos, têm propostas que são ligeiramente diferentes daquilo que apresentaram originalmente. Pode ser que os outros grupos parlamentares também tenham. Portanto, ou isto volta para a plenária para ser votado, que ainda não foi votado, ou abrimos um processo de especialidade aqui. Agora, a Comissão tem que nos apresentar isso com essa clareza. Já percebi que houve aqui um trabalho anterior dos proponentes, mas que não estava sequer explícito. Não, quer dizer, nós olhando para uma coisa que diz texto final, nem sequer sabíamos o que era. Nós não queremos colocar nenhuma dificuldade. Estamos perfeitamente disponíveis para abrir um processo de especialidade em que os grupos parlamentares que quiserem possam apresentar as suas propostas, mas desde que isso seja claro para nós sabermos o que é que estamos a fazer. Muito obrigado.
Muito bem. Então fica também para ser visto na próxima reunião da Comissão. Eu passava agora, não sei se há mais algum comentário em relação à ordem do dia, passava para o ponto 2, que tem a ver com a aprovação das atas. A ata 168 já teve alterações introduzidas, e depois temos as atas número 170 e 172. Gostava de saber se em relação a estas atas há, senhora deputada, PCP. Senhora deputada.
Não é para pedir adiamento, mas vão seguir propostas via e-mail. Aprovamos a ata, mas o PCP vai apresentar propostas, uma vez que a deputada Ana Mesquita está ausente.
Sim.
Será ela a fazê-lo.
Em relação às três?
Não, à ata de 2 de maio, 168. As outras é para aprovar. E esta também será o voto favorável, se concordarem com umas propostas de alteração.
Mas vai enviar as propostas de alteração?
Sim, vai enviar e-mail.
Muito bem.
Rapidamente possível.
Ok, muito bem. Em relação às outras 170 e 172... posso assumir que estão aprovadas?
Sim.
Muito obrigado, senhores deputados. Passamos então agora à apreciação na especialidade do ponto 3.11, que são os tais dois projetos de lei em que está aqui sugerido um procedimento que eu punha à consideração dos senhores deputados. Entretanto, na última reunião ainda não tínhamos recebido a contribuição do CSISP. O grupo, por outro lado, informou por e-mail que encaminhou o pedido para ser às universidades solicitando os comentários até o dia 30 de abril, não lhes sendo possível controlar o seguimento dado ao assunto. A proposta de calendarização que nós pusemos aqui é uma proposta que é o que aqui está. Sr. Deputado Perfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós recebemos esta manhã, por e-mail, um ofício da CEAP, transmitido uma informação do gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, mencionando uma destas matérias, o projeto de lei do PSD sobre a disposição interpretativa sobre propina, enfim, justificando que ainda não entregaram a contribuição para esta discussão, bom, explicando porquê, quer dizer, não me cabe aqui estar agora aqui a tentar explicar porquê, o ofício diz o porquê. Dada a menção que é feita, parece-nos que seria, por um lado, perguntar ao Ministério quanto tempo é que vai precisar para fazer isso, porque aquilo que é dito que é a informação que vai ser prestada parece-me relevante para o que está em causa e tem a ver com a diversidade de taxas e momentos envolvidas nesta discussão, mas eu creio que é razoável pensar que o Ministério pode ter tido precisado de algum tempo mais para recolher esta informação, mas por um lado achamos que a informação é importante, mas também achamos que é preciso saber quando é que ela chega. Quer dizer, eu acho que valia a pena esperarmos por essa informação e penso que podíamos deixar ao Sr. Presidente essa diligência, mas nós achamos simultaneamente que essa informação é importante e ao mesmo tempo que é preciso saber quando, porque na realidade nós já fizemos aqui um alargamento do prazo, até por sugestão do grupo parlamentar proponente, nós achámos bem, precisamente porque achávamos que essa informação era relevante, enfim, mas isto começa a ficar um bocado curto. E, portanto, nós sugeríamos que fosse feita uma diligência para que esta informação chegasse o mais depressa possível, mas que esperássemos essa informação para sabermos como é que lidamos com esta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também já tinha feito sinal que gostaria de intervir nesse sentido, porque uma vez que temos o ofício do Ministro relativamente a um assunto que é da maior importância, que é o impacto financeiro das propostas que estão aqui definidas, creio que era da maior utilidade que pudéssemos ter conhecimento desse impacto financeiro e por isso também concordo com a sugestão do deputado Perfírio Silva, no sentido de também nós solicitarmos alguma celeridade nessa informação, uma vez que também os prazos começam a ficar cada vez mais curtos e acho que essa diligência pode ser feita pelo Sr. Presidente.
Muito obrigado. Penso que sim, não farei com todo gosto tentar esclarecer isso. Depois temos uma iniciativa que baixou, projeto de resolução 2188 do Bloco de Esquerda, a situação dos leitores de língua portuguesa em universidades estrangeiras, que baixou no dia 7 de junho e gostaria de saber se querem que a discussão seja em comissão ou em plenário. Em comissão. Muito bem. Depois temos várias pareceres e apreciação de vários pareceres e votação sobre propostas de lei várias. O 4.1 está bem, acho muito bem, porque a senhora deputada Odete João até tinha pedido que pudesse ser logo no início. Portanto, o projeto de lei 1218/13 da gratuitidade dos manuais escolares para os alunos que frequentam a escolaridade obrigatória na rede de ensino público do Ministério da Educação. Senhora deputada Odete João, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu propunha que apresentar os dois relatórios do projeto de lei 1216 do PCP e 1218 do Bloco de Esquerda, uma vez que o objeto é o mesmo, se não virem inconveniente. Portanto, estes dois projetos de lei visam consagrar na Lei 47 de 2006, que respeita à adoção de manuais e à certificação, o que está disposto nos sucessivos orçamentos de Estado 2016, 2017, 2018, 2019, portanto, que é garantir a gratuitidade dos manuais escolares para toda a escolaridade obrigatória nos estabelecimentos de ensino público. As razões evocadas tanto pelo PCP como pelo Bloco de Esquerda são genericamente as mesmas: o cumprimento do disposto na Constituição da República no que se refere à democratização da educação, mas também assegurar o ensino básico, universal, obrigatório e gratuito. Começava, ou pedia já, desde já, desculpa, no relatório do Bloco de Esquerda, na página 3, em vez de ser quatro artigos, é quatro artigos, portanto, se tem uma gralha, em vez de um T, tem um D. Esta situação da gratuitidade dos manuais escolares visa, como é exposto nos dois projetos de lei, contribuir para a igualdade no acesso ao sucesso escolar e também refere o PCP que os portugueses ou as famílias portuguesas são dos que mais gastam com os seus filhos na escola, peço desculpa, do PCP. Esta é uma matéria recorrente, aliás, na 12ª legislatura foram apresentados 15 projetos de lei sobre esta matéria dos diferentes grupos parlamentares, do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda e do PEV, portanto, em que se abrangia áreas como as questões da gratuitidade, o regime de empréstimos, a certificação e os apoios socioeducativos. Na nota técnica é solicitado ou é sugerido que se sobre esta matéria que se ouçam determinadas entidades, como seja o Ministro da Educação, a Associação de Professores, a Associação Nacional de Dirigentes Escolares, a Associação Nacional de Diretores dos Agrupamentos das Escolas Públicas, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros e o Conselho de Escolas. E penso que não me falhou nenhuma em dois projetos de lei. Portanto, posto isto, é a opinião da relatora que ambos os projetos de lei estão em condições de subirem a plenário.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há alguma questão, pergunta, que pedido esclarecimento em relação a estas questões. Eu, se calhar, punha separadamente cada um deles à votação, portanto, o projeto de lei... Senhor Deputado, desculpe, Ana Sofia Petencourt.
Não, Sr. Presidente, não tem problema nenhum. Era só para cumprimentar a deputada Odete João pelo cumprimento do relatório. A dúvida que tinha foi esclarecida relativamente às audições, portanto, quando aprovarmos este relatório, estamos a aprovar que tem sete de especialidade, passando amanhã a votação, serão estas as entidades a ouvir, mediante a sugestão. O relatório está sucinto e no ponto, e claro, o Grupo Parlamentar reserva a sua opinião para amanhã em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção. Não, muito bem. Portanto, eu punha o relatório, este, o parecer do projeto de lei 1218 à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E depois o 1216 também. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu gostava também de agradecer à Sra. Deputada o trabalho envolvido na preparação destes pareceres e passaria então ao parecer sobre o projeto de lei 1202 do PCP, regime especial da contabilização do tempo de trabalho dos docentes em horário incompleto. E passava a palavra à Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este projeto de lei do PCP é bastante simples naquilo que pretende e na forma como apresenta também os objetivos que subjazem à apresentação deste projeto de lei. O objetivo base e único deste projeto é o de criar um regime especial de contabilização do tempo de trabalho dos professores com horário incompleto, de forma a garantir o direito aos 30 dias de declaração de trabalho mensal para, na opinião do PCP, garantir assim também o acesso às prestações sociais. Os fundamentos para a apresentação desta proposta tem a ver com uma análise e uma avaliação que o PCP faz da legislação laboral e contributiva e daquela que é a realidade, na opinião do PCP, a realidade do horário de trabalho dos professores, o que, na sua opinião, justifica a criação de um regime especial, tendo em conta essas mesmas características. E, portanto, de uma forma muito sintética, mas porque o projeto de lei também assim o permite, julgo que com esta apresentação fica claro qual é o que é que constitui, quais são os objetivos e a proposta subjacente a este projeto de lei. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há alguma questão queiram levantar. Se não, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E também agradeço à Sra. Deputada Sónia Fortuzinhos o trabalho envolvido neste parecer. Entretanto, chegou o Sr. Deputado Álvaro Batista e eu, se calhar, em relação ao parecer sobre a proposta de lei 196/13 do Governo, que autoriza o Governo a criar um sistema de recolha, registro e análise de dados sobre a ciência e tecnologia, passava-lhe a palavra para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados presentes. Pedi desculpa de chegar assim tão atarefado e tão em cima da hora, mas estive noutra comissão também a apresentar um parecer. Esta proposta de lei do Governo pretende pedir autorização à Assembleia da República para que o Governo crie um sistema de recolha, registro e análise de dados sobre a ciência e tecnologia relativos a recursos humanos, instituições, atividades e produção científica, projetos, programas e financiamento que incluem mecanismos de monitorização do emprego científico e docente. Esta proposta de lei deu entrada na Assembleia da República no dia 16 de abril, foi aprovada, desceu a esta comissão e depois foi então distribuída para a emissão de parecer. Apesar desta autorização legislativa de per si não implicar qualquer encargo orçamental, a partir do momento em que ela gera, portanto, a partir do momento em que venha a ser aprovado o decreto-lei cuja autorização é solicitada, para cuja emissão é solicitada a autorização à Assembleia da República, vai haver necessariamente encargos, em concreto, através da criação do reforço da atividade do Observatório das Competências Digitais, do Observatório do Emprego Científico e Docente, da plataforma do Observatório do Emprego Científico e Docente e através da criação do Inquérito Anual ao Emprego no Ensino Superior Público. Estes encargos orçamentais não estão calculados no que diz respeito a esta proposta de lei, e nossa perspectiva era importante que houvesse uma informação sobre esta questão. No que diz respeito às consultas e contributos, os serviços promoveram a consulta da Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas, no meu ponto de vista, enquanto relator, também me parece que era importante que fosse feita uma consulta ao CSISP e outra ao CRUP, porque o que está previsto é que sejam as instituições de ensino superior a promover o carregamento dos inquéritos e, portanto, nossa perspectiva era importante que eles, a partir do momento em que lhes é pedido um acréscimo de atividade para realizar este objetivo do Governo, era importante que eles pudessem também pronunciar-se sobre esta questão. Dizer depois que, do nosso ponto de vista, esta proposta de lei encontra-se em condições constitucionais e regimentais para ser debatida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há algum pedido de esclarecimento. Sr. Deputado, prefiro o seu.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito breve. Na última reunião desta comissão, fiz algumas observações sobre este projeto de relatório, tendo ficado combinado que haveria modificações da parte do relator sobre essas matérias e que eu faria saber ao relator com antecipação se eventualmente estava completamente de acordo ou não com as modificações que fossem feitas. Queria informar a Comissão que fiz isso, enfim, um pouco tardiamente, porque foi há relativamente pouco tempo, ao fim da manhã. Penso que não valeria a pena estar aqui a aprofundar muito neste momento, mas queria dar nota de que, sobre os dois pontos que assinalei na reunião anterior, quer a questão do cumprimento do regimento, quer a questão do cumprimento da lei formulário, e nosso entender, o texto proposto não corresponde a uma interpretação correta das disposições invocadas. Fiz saber ao Sr. Deputado esta manhã que era esta a nossa opinião. O relatório está apresentado. Nós gostaríamos que o relatório pudesse ser aprovado por unanimidade, se possível, mas nas circunstâncias em que ele está, isso não é possível. Aliás, sobre o que diz respeito ao cumprimento da lei formulário, penso que este relatório faz uma coisa relativamente grave, que é pôr em causa o próprio processo de admissão da proposta de lei do Governo, porque a crítica que é feita à forma como a lei formulário é cumprida pela informação que nos chega, implica pôr em causa o próprio processo de admissão das propostas de lei na Assembleia da República. E, para ser mais explícito, a única maneira de termos outra via, fora daquela que se faz em todas as propostas, de verificar as assinaturas do Primeiro-Ministro e dos Ministros, seria modificar o processo como a admissão das propostas é feita e como a distribuição das propostas é feita. Não parece que isto esteja em causa e, portanto, parece-nos que isso é, do ponto de vista formal, errado. E, portanto, pelo menos pela nossa parte, nós gostaríamos que fosse feito um esforço e estamos dispostos a trabalhar nessa matéria fora da reunião, se for necessário, mas nós gostaríamos que um relatório que, quanto ao seu enquadramento geral, não nos coloca qualquer problema, porque segue as normas de apreciação que costumamos seguir, mas que tem aí essas matérias do que diz respeito às questões de respeito dos procedimentos, com as quais nós não concordamos e que, no estado atual, não poderíamos aprovar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer sinteticamente o seguinte, da minha parte está toda a disponibilidade para tentar encontrar uma redação consensual para as questões que o Sr. Deputado Porfírio suscitou relativamente ao parecer. Agora, a questão que se levanta basicamente é esta. Bem ou mal, a lei formulário exige que as propostas de lei apresentadas à Assembleia da República sejam assinadas pelos membros do Governo. E a documentação que me foi disponibilizada para fazer o parecer não contém essa assinatura. E das duas uma, ou a missão do deputado relator é verificar o cumprimento dos formalismos que constam da lei, ou agarrar e fazer de conta aqueles que a lei não existe, porque a prática administrativa, entretanto, evoluiu. E, portanto, quando o Sr. Deputado Porfírio Silva já da última vez suscitou a questão, eu tentei arranjar uma redação alternativa que não suscitasse a questão de forma tão evidente. Agora, na minha perspectiva, o que é difícil é ignorar que a lei, concretamente, exige uma assinatura que, no caso concreto, não se mostra efetuada. Portanto, eu pedia ao Sr. Deputado Porfírio Silva que o favor, é um favor que eu peço, que sugira uma redação alternativa, mas que não me ponha, não ponha o deputado relator a ser negligente na verificação dos requisitos da lei formulário, nem a omitir uma verificação que lhe compete fazer. E é basicamente isso que eu aqui suscito e peço, porque era importante que, na minha perspectiva, que o parecer pudesse ser aprovado de forma consensual, porque é isso que eu pretendia efetivamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, eu gostava de sugerir que a mesa solicitasse aos serviços competentes da Assembleia que nos dessem uma informação, desejavelmente por escrito, para uma próxima reunião, sobre a forma como se cumpre esse aspecto da lei formulário. Não tenho nenhuma dúvida de que ela é cumprida, não é provavelmente cumprida da forma que o Sr. Deputado Álvaro Batista gostava, que era nós termos o original das assinaturas dos membros do Governo. Mas a lei formulário é verificada, o cumprimento da lei formulada é verificada no ato de admissão das propostas. Eu pedia penso que talvez fosse esclarecedor para todos nós, que os serviços pudessem informar sobre a forma como esse aspecto da lei formal é cumprida e porque é que aquilo que chega a qualquer deputado que faz um relatório é uma informação que não contém as assinaturas originais e, portanto, sobre as quais nós não podemos verificar. O que, aliás, ainda se podia pôr, se nos chegassem as assinaturas, se elas vinham reconhecidas pelo notário, que figura que, aliás, em princípio já não é sequer de uso, porque podíamos sempre pôr em causa que tivesse sido o próprio Primeiro-Ministro ou os próprios Ministros a fazer aquelas assinaturas que nos chegassem. Como acho que por esse caminho chegaríamos talvez demasiado longe, eu penso que a única forma de dirimir isto seria os serviços explicarem à Comissão com o pormenor necessário como é que se cumpre esse aspecto da lei formular, porque francamente nós não estamos disponíveis para aprovar um relatório que diz que a forma normal da Assembleia distribuir para despacho e para tratamento todas estas propostas não cumpre a lei formular, porque de facto o caso não é esse. O caso é que a verificação do cumprimento da lei formular é aquilo que se chama, em algumas abordagens, uma forma distribuída. Cada um faz a sua parte. Essa parte é feita no ato de admissão pelo Presidente da Assembleia da República. Nós não temos que ver as assinaturas dos ministros para saber que elas estão lá, porque isso foi garantido a montante. Nós não estamos disponíveis para aprovar um texto que, objetivamente, visto por qualquer outro membro desta Casa, significará que nós não entendemos como é que as coisas funcionam aqui no que diz respeito à verificação de vários aspectos das disposições legais que estão em causa. É que nós, quando chegamos a esta fase da produção legislativa, nós temos muita coisa a montante e teremos muitas outras coisas jusante. Agora, nós não podemos ignorar que há um aparato funcional à nossa volta e funcionar como se nós fôssemos os responsáveis diretos por todos os aspectos deste procedimento.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Sr. Presidente, só para deixar claro que o que está em causa não é nenhum reconhecimento de assinatura, nem nenhum original de assinatura. As cópias que foram disponibilizadas não têm em absoluto nenhuma assinatura, nem referência à assinatura digital, nem rúbrica, não têm absolutamente nada. E, portanto, obviamente que para dar o documento como assinado, basta que conste numa fotocópia essa mesma assinatura, feita por chancela ou por qualquer outro mecanismo. Não tem, é nada. E não tendo nada, em absoluto, é difícil dizer que lá está qualquer coisa que não existe. É basicamente isso. É essa a questão. E eu estou completamente disponível para, se os serviços nos disserem que o documento que entrou na Assembleia está assinado digitalmente, está assinado digitalmente. Se nos disserem que se encontra assinado de qualquer maneira, não tem problema nenhum. Portanto, o que está em causa é não existir prova em absoluto da assinatura do documento quando a lei exige de forma expressa essa mesma assinatura. E é só. Muito obrigado.
Se estiverem de acordo, os serviços vão tentar esclarecer esta questão e depois voltaremos a ela numa próxima reunião do processo. Muito obrigado. Eu tinha agora aqui o ponto 5.2, que é a petição de Ricardo André de Castro Pereira e outros, solicitam a adoção de medidas com vista à correção de declarações mensais de remuneração de todos os docentes contratados com horários incompletos. A senhora deputada relatora, Sofia Tuzinhos, passo-lhe a palavra para...
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta Sofia, petição tem muito a ver com o objeto do projeto de lei do PCP, que apresentei há pouco. Já discutimos várias vezes, em vários momentos, esta questão nesta comissão, portanto, estamos todos conscientes do que é que os peticionários apresentam e do que é que pretendem. Basicamente, e de uma forma muito reduzida, consideram que, tendo em conta as especificidades do trabalho dos docentes colocados em horário incompleto, essas especificidades justificam um tratamento que, à partida e de acordo com os peticionários, não está previsto em nenhuma legislação e, portanto, sentem-se prejudicados por isso mesmo, desde logo e, sobretudo, aliás, essencialmente, no acesso às prestações sociais. E, portanto, pretendem ver corrigidas um conjunto ou várias situações que têm a ver com vários âmbitos domínios, se quisermos, legislativos, que têm que ver, nomeadamente, com o âmbito laboral, com o âmbito prestacional, com o âmbito contributivo e, claro, implicando também uma revisão, ou pelo menos uma análise, do estatuto da carreira docente. Sendo certo que já discutimos esta questão em vários momentos nesta comissão, desde logo na audição aos peticionários, e tendo em conta a complexidade da matéria, que tem muitas questões técnicas, não foi possível, na minha opinião, enquanto relatora e interveniente pelo Partido Socialista, nomeadamente na última audição, ter tempo para explicitar exatamente todas as dimensões em que esta questão se coloca. E por isso, neste relatório, optei por, no espaço da opinião da relatora, exprimir aquela que é a minha, e só minha, apreciação das questões que aqui são colocadas. Uma última nota. Nós recebemos hoje os pareceres dos ministérios que já tinham sido pedidos e, portanto, quer relativamente ao relatório desta petição, quer relativamente ao relatório do PCP, eu pedia que se pudesse incluir como anexos os documentos que entretanto recebemos hoje. E, portanto, estou à disposição dos senhores e das senhoras deputadas para o que entenderem relativamente a este relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Sónia Portozinhos. Não sei se há algum comentário. Senhor deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, senhor presidente. De uma forma muito sintética, cumprimentar a senhora deputada pelo relatório efetuado. Dizer que, relativamente à opinião do deputado relator, não vamos fazer nenhuma espécie de comentário. O PSD já disse aqui na comissão que acha que neste momento o Governo não está a fazer de forma correta a contabilização do tempo de serviço a estes professores, posição que nós mantemos, e de qualquer das formas vamos votar favoravelmente este parecer. Muito obrigado.
Obrigado. Senhora deputada Ângela Moreira.
Obrigada. Também cumprimentar a deputada Sónia Portozinho. No entanto, nós não concordamos com a opinião que está explícito na opinião do relator, mas não é aqui que está em causa, aqui é o relatório. Mantemos a nossa posição, como vem no que está expressa no nosso projeto. Como não é a opinião do relator que está aqui em causa, votamos favoravelmente o relatório.
Muito bem. Não sei se há mais. Senhora deputada Ana Rita Bessa.
Só para agradecer o trabalho aturado da senhora deputada, particularmente no que diz respeito ao extenso tratado da opinião da relatora, que embora não esteja sujeito à votação, e portanto a nossa opinião não é necessariamente a mesma, mas de qualquer maneira reflete um esforço grande de tentativa de objetivar o que é a sua posição, e portanto agradecer-lhe o trabalho feito nas duas peças já agora. Muito obrigado.
Obrigado. Não sei se há mais alguma intervenção. Se não, eu punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade e eu também agradeço à senhora deputada Sónia Portozinhos o trabalho extenso que teve na preparação deste relatório final. Passamos agora à discussão na Comissão de Projetos de Resolução e começava pelo Projeto de Resolução 2003, de /13 do PSD, clarificação dos critérios de progressão remuneratória dos docentes do ensino superior público. E dava a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizer que o PSD apresentou este projeto de resolução, número 2013, com o título de clarificação dos critérios de progressão remuneratória dos docentes do ensino superior público, porque chegou ao nosso conhecimento, e é neste momento do domínio público, que as instituições de ensino superior, devido a divergências de orientação e também a falta de orientação por parte do Governo, têm neste momento pendentes um conjunto muito vasto de progressões de docentes. Em concreto, os últimos números que nos foram dados pelos sindicatos dizem que na Universidade Aberta há 128 docentes à espera de progressão e apenas progrediram 14. Na Universidade dos Açores progrediram 106 e estão pendentes de progressão 231 docentes. Na Universidade do Algarve progrediram 133 e são passíveis de progressão 488. E os números são, repetem-se em todas as instituições de ensino superior, quer a nível do ensino superior universitário, quer do ensino politécnico. Dizer que em nenhuma circunstância, neste momento, já progrediram todos os docentes do ensino superior. Portanto, as dúvidas por parte das instituições são bem conhecidas quanto aos critérios da progressão remuneratória dos docentes dessas instituições. Várias organizações representativas do setor, como o Conselho de Reitores das Universidades Públicas, o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos e os sindicatos, têm vindo a pedir a clarificação destes critérios ao Governo, mas o mesmo tem vindo sucessivamente a ignorar esta matéria. E, portanto, também neste momento há dificuldades e na nossa perspectiva, em grande parte, essa é, digamos, a justificação para a falta de clarificação por parte do Governo relativamente a esta temática, é a circunstância de o mesmo não estar a cumprir as suas obrigações do ponto de vista de fornecer às instituições as verbas a que se comprometeu nos contratos de legislatura, no sentido de que todos os aumentos remuneratórios que fossem devidos a iniciativas do Governo, neste caso das progressões, teriam que ser devidamente compensados por parte do Governo. E as instituições, como não têm orientações e como não recebem as verbas, em muitas circunstâncias, na nossa perspectiva, vão adiando o problema à espera que haja essa orientação por parte do Governo, orientação que até agora não existe. E, portanto, o que nós propomos é que seja aprovado um projeto de resolução em que o Governo, num prazo de 30 dias, clarifique de forma inequívoca às instituições quais os critérios que devem optar para a progressão, terminando com as injustiças relativas entre docentes e também entre instituições. E que o Governo garanta às instituições, como é sua obrigação, as verbas necessárias para o pagamento das progressões salariais dos docentes do ensino superior público. E é só, pelo momento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções. Deputada Ângela Moreira, do PCP.
Só uma pequena notazinha para dizer que já há muito que o PCP defende que é necessário corrigir estas desigualdades. Já apresentou várias iniciativas, já fez perguntas nas audições regimentais, perguntas escritas. Aliás, o projeto de lei apresentado em março, votado em plenário em março de 2019, teve os votos contra do PS e a abstenção do PSD e CDS e incidia nesta matéria. Compete ao Governo emitir orientação clara às instituições para quanto à aplicação desta norma e garantir orçamentos que respondam a este acréscimo de encargos. E vamos continuar a defender que deve ser aplicado o regime que mais justo, evitando estas desigualdades. Era só isso que queríamos dizer.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais. Sr. Deputada Ana Rita Bessa.
Sr. Presidente, para dizer que genericamente, que acompanhamos o projeto de resolução do PSD, esta matéria já esteve, como aqui foi dito, em discussão várias vezes aqui em comissão e também em plenário. Reconhecemos, a posição do CDS tem sido o reconhecimento de que há uma inconsistência entre aquilo que está disposto, ou que foi estabelecido no Orçamento de Estado de 2018, que remete para a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, e o que está previsto nos Estatutos das Carreiras Docentes e respectivos regulamentos como consequência. Esta disparidade resultou da forma como foi inserido no Orçamento de Estado o tema da progressão de carreiras no ensino superior. Foi, portanto, um problema criado pelo Governo que até hoje não clarificou. E, portanto, sabendo nós que, de facto, a maior parte das instituições, se não a quase totalidade, optou pela regra que está disposta nos seus regulamentos internos, portanto,
dos 6 anos consecutivos de excelente e que isso levou, até segundo notícias que liamos hoje no jornal, a uma percentagem de docentes com progressão de 28,8%, cerca de 30%, e que se fosse aplicada à regra dos 10%, segundo as estimativas do SNESUB, seriam cerca de mais 1.500 docentes. Portanto, não nos parece sequer que se trate tanto de um tema de montante, mas de um problema de princípio. Era muito importante que ficasse esclarecido qual deve ser o critério a adotar. Entendemos que deve ser o Governo a fazê-lo. De resto, o próprio Estatuto da Carreira de Docente do Ensino Universitário e Politécnico tem essa disposição, que anualmente deve ser feito um despacho conjunto entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e das Finanças para este efeito, e portanto parece-nos que é isto que falta acontecer e é por essa razão que acompanhamos o projeto de resolução do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre o projeto de resolução apresentado pelo PSD, há vários pontos que nós queremos aqui sublinhar hoje. Em primeiro lugar, e esses pontos são relativos quer à parte resolutiva do projeto de resolução, quer aos fundamentos do próprio projeto de resolução, quer quanto às justificações reapresentadas oralmente hoje. E há várias coisas interessantes de observar no posicionamento do PSD nesta matéria. E digo no posicionamento do PSD porque sabemos que olhamos para o histórico das posições dos diferentes partidos e, obviamente, há certas coisas que são mais fáceis de perceber no histórico de posicionamento de alguns partidos do que no histórico de posicionamento de outros. O que verificamos é que o PSD ignora que os docentes do ensino superior, quer das universidades, quer nos politécnicos, estão sujeitos a um regime específico de avaliação de desempenho, que não se confunde, nunca se confundiu, com o regime geral de avaliação de desempenho dos trabalhadores em funções públicas. Qualquer responsável governativo ou parlamentar ou sindical que conheça o histórico da construção destes dispositivos, sabe que no cerne de tudo aquilo que foi sendo feito, incluindo, em particular, os estatutos das carreiras docentes, universitário e do ensino superior politécnico, estava essa questão central de haver um sistema de avaliação de desempenho diferente, específico, para os docentes do ensino superior. O PSD agora adere. E digo adere porque essa tese já existe, é anterior, mas o PSD agora adere à tese de que a base do regime de avaliação de desempenho dos docentes do ensino superior é o regime de avaliação de desempenho dos trabalhadores em função pública, o regime geral. É curioso, para dizer o menos, verificar esse posicionamento do PSD. E não deixaremos de o sublinhar, porque isso é importante. E isso significa um posicionamento novo e notável do PSD em relação a esta matéria. O notável não é, como às vezes algumas pessoas pensam, necessariamente bom. É notável porque é de notar. É preciso notar. O segundo ponto é que toda a argumentação do PSD parte do princípio de que a diversidade dos sistemas de avaliação de desempenho existentes em diferentes instituições de ensino superior, é um erro, é uma falha do sistema, mas não é. Decorre da autonomia das instituições de ensino superior. Porque, contrariamente a outros corpos do Estado, em que se define centralmente como é que é feita a avaliação de desempenho, no caso das instituições de ensino superior, faz parte daquilo que está legalmente consagrado como autonomia. Faço notar que eu também não sou daqueles adeptos da autonomia que acham que tudo cabe na autonomia. Para mim, a autonomia é o que está na lei. Não há nenhum conceito metafísico da autonomia das instituições do ensino superior. Há um conceito legal, é aquilo que está na lei. Mas faz parte daquilo que está consagrado na lei como autonomia das instituições do ensino superior esta capacidade para definir as modalidades concretas das avaliações de desempenho. Ora, o PSD converteu-se agora à teoria de que essa autonomia é um defeito, é um erro, é uma falha que o Governo tem que corrigir, dando indicações às instituições de ensino superior como é que fazem. No fundo, o PSD quer curto-circuitar a autonomia das instituições de ensino superior numa matéria tão importante como a questão da avaliação de desempenho dos seus docentes. É notável, efetivamente. É que essa diversidade de sistemas de avaliação de desempenho está intimamente relacionado com a autonomia científica e pedagógica das instituições de ensino superior, geralmente das universidades, que muito se batem por ela. Mesmo quando às vezes possamos não estar em acordo com todas as interpretações que uma ou outra universidade, ou todas, fazem daquilo que é ou deve ser a sua autonomia. Mas não é isso que está em causa. Estamos a falar de algo que está consagrado na lei. A trazer a esta discussão o orçamento de Estado que deixava um escape para responder a situações em que alguma instituição de ensino superior não tivesse feito aquilo que devia ter feito em termos de avaliação de desempenho, para não haver um prejuízo generalizado dos docentes que estivessem eventualmente em alguma instituição de ensino superior que não tivesse feito a avaliação de desempenho a tempo e horas, não pode ser confundido com a base do sistema, que é, compete às instituições, definir qual é o seu modelo de avaliação de desempenho. Aquilo que o PSD faz, designadamente, com a argumentação, e o CDS nessa matéria juntou-se hoje ao PSD, que é confundir a argumentação sobre o Orçamento de Estado e sobre as disposições que indicavam uma via para resolver situações em que as instituições não tivessem feito a avaliação, confundir isso com aquilo que está proposto aqui, é confundir as instituições de ensino superior, que é uma coisa, com uma outra coisa bastante diferente, que é as instituições de ensino superior que não cumpriram as suas avaliações, as suas obrigações de avaliação. E, de facto, haverá duas ou três instituições que não fizeram isso devidamente, mas isso é outra questão. Finalmente, o segundo ponto da parte resolutiva do projeto do PSD esquece, ou não sei se esquece, ou se ignora, que de facto o Orçamento de Estado tem estado municiado para fazer face a estas situações. Em 2018, num montante de cerca de 7,4 milhões de euros, no Orçamento para 2019, num montante de cerca de 18,5 milhões de euros. É verdade que eu também já ouvi num debate parlamentar um deputado do PSD argumentar que esse dinheiro não existia, não estava no orçamento, porque não estava no orçamento do respectivo programa orçamental. Mas isso, obviamente, é não saber ler o Orçamento de Estado, porque essas dotações estão, como todas as dotações que dizem respeito a estas eventualidades sobre trabalhadores públicos, estão nas dotações próprias do Ministério das Finanças e não das dotações dos ministérios sectoriais respectivos. E, portanto, em conjunto, e nós sabemos que as posições dos grupos parlamentares sobre esta matéria da avaliação de desempenho e suas consequências nas progressões são posições diferenciadas, mas não estou neste caso a referir-me especificamente a posições de outros grupos parlamentares com as quais nós podemos concordar ou não concordar, mas que mais ou menos se conformam com aquilo que têm vindo a posicionar em momentos anteriores. O que nesta circunstância quero realmente sublinhar é que a posição do PSD sobre o papel da avaliação de desempenho, o enquadramento da avaliação de desempenho no quadro do normativo das instituições de ensino superior e da sua autonomia, mudou radicalmente. Este projeto de resolução significa, por parte do PSD, que a sua política para as instituições de ensino superior no que diz respeito à avaliação de desempenho mudou radicalmente. Esse é o ponto que politicamente é necessário sublinhar, porque é politicamente uma novidade e é uma novidade relevante. E a questão que se nos põe, já não é para esta discussão, mas a questão que se nos põe é se isto configura, de facto, uma mudança radical da posição do PSD no que diz respeito ao papel do ensino superior em Portugal em relação àquilo que tem sido a sua posição durante muitos anos. Essa é uma matéria que não deixaremos de procurar escrutinar mais atentamente no futuro a partir desta proposta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Mortágua,
do Bloco de Esquerda. Eu não quis interromper o Sr. Deputado Porfírio Silva, mas eu pensava que o deputado Luís Monteiro tinha pedido para adiar este ponto para o final da reunião.
É assim, o que eu sugeri no início é que tinha havido vários pedidos, mas que se calhar muitas das questões que estavam aqui para ser discutidas eram relativamente rápidas, portanto podíamos seguir a sequência da forma como está. Não tendo havido nenhum pedido de alteração da lógica, eu se calhar continuava desta maneira, mas o Sr. Deputado Álvaro Batista tinha pedido a palavra. Ainda sobre este projeto de resolução.
Exatamente. Penso. Sim, portanto, eu relativamente portanto, ao pedido de adiamento, não estava na sala, não sei, não posso adiantar. Mas caso se continue a discussão, termine a discussão deste projeto, eu queria dizer que, das duas, uma. Ou o Partido Socialista, o Sr. Deputado Porfírio Silva, não leu este projeto de resolução, ou então leu outro qualquer documento e está a discutir um outro qualquer documento. Porque, e eu passo a citar, o que este projeto de resolução propõe que seja aprovado é o seguinte: o Governo, num prazo de 30 dias, clarifique de forma inequívoca às instituições quais os critérios que devem adotar para a progressão, terminando com as injustiças relativas entre docentes e instituições. Ponto. 2. O Governo garanta às instituições as verbas necessárias para o pagamento das progressões salariais dos docentes do ensino superior público. Ponto final e fim de citação. E, portanto, aquelas afirmações que o Sr. Deputado Porfírio Silva fez não cabem neste projeto de resolução do PSD. E tenho a certeza que o Partido Socialista, o Governo e o Sr. Deputado Porfírio Silva sabem que, no que diz respeito aos critérios adotados para as progressões, neste momento há várias instituições de ensino superior que aplicaram o critério dos dois anos, dos dois, dos dois períodos, dos seis anos de classificação de serviço excelente, e houve outras instituições, em concreto, quatro instituições que estão a aplicar o critério dos 10 pontos. E, portanto, o que está aqui em causa é saber se o Governo aceita que a autonomia das instituições de ensino superior público seja cada uma seguir o critério que muito bem entende, ou se o Governo quer cumprir a sua missão, que é servir de árbitro nestas questões e dizer concretamente qual é o critério que deve ser seguido. E na nossa perspectiva, o que nós queremos, o que se pede, o que este projeto de resolução pede ao Governo é que faça simplesmente a sua obrigação, servir de árbitro e dizer qual é o critério que deve ser seguido. Se o Governo entender que cada instituição pode seguir o critério que quiser, então que o diga de forma clara. O que nós não podemos estar é nesta situação em que a esmagadora maioria dos docentes considera ter direito à progressão. Poderão tê-lo, poderão não o ter, mas estão numa situação de perfeita indefinição porque o Governo não cumpre a sua obrigação. Não quer resolver o problema, não quer fazer aquilo que constitucionalmente lhe compete, que é governar. E é isso só que se pede, não se quer mudar o critério, queremos e exigimos, porque isso é o direito, é um direito que nos assiste a nós, deputados da Assembleia da República, e aos cidadãos lá fora, sobretudo a estes docentes, queremos é que o Governo faça o seu papel, diga qual é o critério e cumpra as suas obrigações. E é só.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção em relação a este ponto. Muito obrigado. Podemos então passar para o ponto seguinte, que é o projeto de resolução 2086 do Bloco de Esquerda, que é a universalidade da escola pública no Conselho de Santa Maria da Feira. Sra. Deputada Joana Martago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, o projeto é bastante simples e fácil de compreender. O Conselho de Santa Maria da Feira é um conselho muito grande, com muita população. Não tem escola pública que dê resposta a todas as crianças em idade de escolaridade obrigatória. Há uma escola básica que é a Escola Básica Passos de Brandão, que tem a disponibilidade e a vontade de poder servir também os alunos do secundário e, portanto, de ser ampliada de forma a poder receber o ensino secundário. Nós achamos que a obrigação do Estado, aliás constitucional, é de garantir a escolaridade obrigatória pública e, portanto, havendo esta disponibilidade por parte da Escola Básica Passos de Brandão, este projeto o que faz é recomendar ao Governo que garanta a universalização da escola pública no Conselho de Santa Maria da Feira através da ampliação da Escola Básica Passos de Brandão.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções dos senhores deputados. Acho que o Sr. Deputado Ângela Moreira pede a palavra.
Só para reforçar o que foi dito pela deputada Joana Mortágua, realmente esta Santa Maria da Feira carece de escola pública e esta é uma boa aposta, esta escola que é proposta é uma boa aposta para ser requalificada e alargar a escola pública e para assim garantir a escolaridade obrigatória aos alunos daquela região. É só mais para reforçar o que foi dito.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Amadeu.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, agradeço a exposição que foi feita pelo Bloco de Esquerda e gostava de dizer o seguinte. Este projeto de resolução, e o que aqui foi dito, é que não existe escola pública de ensino secundário em Santa Maria da Feira. Há poucos anos atrás, nesta legislatura, o Bloco de Esquerda dizia que havia oferta de serviço público para todas as crianças ou para todos os alunos do ensino secundário. Mas, ao fim destes anos todos, venho com este projeto de resolução reconhecer que faltou à verdade aos habitantes do Conselho de Santa Maria da Feira. Dito isto, eu gostava de perguntar o seguinte e dizer, logo à partida, para que não haja dúvidas, que nós concordamos com o projeto de resolução. É preciso mais ensino secundário em Santa Maria da Feira. Porque há poucos anos atrás tínhamos 3 escolas no ensino secundário em Santa Maria da Feira e com o Bloco de Esquerda passámos a ter 2 escolas do ensino secundário num concelho de 140 mil habitantes. E, portanto, nós concordámos com a universalização do ensino secundário, que é preciso mais ensino secundário no concelho de Santa Maria da Feira. Mas gostava, para bem do rigor que deve presidir ao legislador, de fazer as seguintes perguntas. Quais é que são as escolas do Conselho de Santa Maria da Feira que têm contrato de associação de ensino secundário? É que é dito no processo de resolução que existem escolas com contrato de associação. Também gostava de saber quais são as escolas do Conselho de Santa Maria da Feira que têm cariz religioso. Gostava de perguntar porquê é que o Bloco de Esquerda está a fazer este projeto de resolução quando está em marcha a discussão e a nova discussão da nova Carta Educativa do Conselho de Santa Maria da Feira, porque é que não se aguarda pela comunidade educativa do Conselho de Santa Maria da Feira, até que o Bloco de Esquerda já teve a oportunidade de dar a sua opinião através dos seus eleitos locais, não deu nenhum contributo nem compareceu à reunião, mas vai tentar legislar através do Parlamento. E eram estas as perguntas. A última pergunta que eu gostava de fazer à senhora deputada Joana Mortágua. Nós concordámos com a escola de Passos de Brandão, mas gostava de saber, no desenho da rede do município de Santa Maria da Feira, porque é que é a escola de Passos de Brandão e não é uma ou outra. E se, por fim, entende que o ensino secundário em Santa Maria da Feira fica perfeito só com a escola de Passos de Brandão, ou se não é preciso outras escolas do ensino secundário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Maria Augusta.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as colegas e os colegas deputados. E relativamente a este projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda, eu gostaria de dizer que o Governo garante, através de uma gestão rigorosa da rede do Sistema Público de Ensino, por um lado, o acesso universal e gratuito, por outro lado, o respeito pela equidade territorial integrada. Este projeto de resolução, no meu modesto entender, tenta relacionar dois factos ou dois pressupostos que, de uma forma mais cuidada, não devem ser confundidos. Por um lado, a rede e, por outro lado, a existência ou a necessidade de obras. A rede e a respectiva oferta são, em si mesmas, instrumentos que permitem garantir a equidade. No caso concreto de Santa Maria da Feira, está assegurada a oferta pública de ensino desde o pré-escolar até ao ensino secundário. Anualmente, e face aos critérios referidos, e também no respeito pela continuidade pedagógica, é avaliada a necessidade de se alterar a oferta em cada uma das unidades orgânicas. É assim desde há muito tempo. Por outro lado, são as obras. O Governo, através do Ministério da Educação, no âmbito da planificação de investimentos em infraestruturas escolares, encontra-se a desenvolver todos os esforços que permitam modernizar as instalações das escolas. Nesse sentido, encontra-se a decorrer uma intervenção na Escola Básica e Secundária Coelho e Castro, ao abrigo do Programa Portugal 2020, no valor aproximado de 2 milhões e 500 mil euros. Nesta legislatura, foram concluídas obras na Escola Básica de 2º e 3º ciclo, professor Dr. Carlos Alberto Ferreira de Almeida, e na Escola Básica de 2º e 3º ciclo, António Alves Amorim, ambas em Santa Maria da Feira. E estamos certos que o Governo, através do Ministério da Educação, desenvolverá todos os esforços no sentido de priorizar as obras na Escola Básica de Passos de Brandão. O que nós não devemos condicionar é a rede escolar à situação de um único equipamento educativo. E nesse sentido, portanto, entendemos que este projeto de resolução, enfim, não colherá muito a nossa aceitação e a nossa conformidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Seguindo o raciocínio da Sra. Deputada Augusta Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de facto parece-nos que há duas questões aqui que estão colocadas uma à par da outra, embora não tenham uma relação direta. O estudo, na altura foi decidido o encerramento das escolas com contrato de associação, esse estudo de rede, na altura, identificava várias escolas, entre as quais a escola em causa, aqui neste projeto de resolução, quanto à capacidade que tinham de receber alunos. E indicava com um nível baixo de ocupação, dizendo-se até na componente depois da nota escrita que a Escola Básica de Passos Brandão, Santa Maria da Feira, tem condições de receber turmas adicionais do ensino básico e foi requalificada. E, portanto, eu diria que, sem prejuízo do que é sempre bom que haja capacidade e capacidade qualificada nos vários concelhos, todos nós achamos bom que os nossos alunos sejam servidos da melhor forma possível, parece-me que é o próprio Ministério, na altura subejamente apoiado pelo Bloco de Esquerda quanto a esta matéria, que indica que não há aqui nenhuma necessidade adicional para este concelho. E, portanto, vemos com dificuldade, para além de termos várias dúvidas que já foram apontadas pelo Sr. Deputado Amadeu Albergaria, no que diz respeito à parte preambular deste projeto de resolução, mas dando isso até, uma vez que não é isso que é votado, que são apenas votadas as resoluções, ignorando para efeitos da discussão as faltas de rigor que o preâmbulo apresenta, de qualquer das formas não vemos que seja necessário este ponto de assegurar a universalidade da escola pública, porque parece-nos que é o próprio Ministério que diz que ela já está assegurada. E quanto às obras, pois, parece-nos sempre muito bem que sejam feitas se forem necessárias e não nos parece que seja esse o caso. Muito obrigado.
Muito obrigado, meus deputados. Não sei se há mais alguma intervenção, se não, a senhora deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada. Sr. Presidente, acho que ficou evidente que este projeto corresponde a uma necessidade do Conselho de Santa Maria da Feira. É uma solução possível para a necessidade de construir ou de alargar a oferta de ensino secundário. Registamos que o PSD deu uma nota favorável ao nosso projeto. Quanto às questões da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira, terão de ser respondidas na Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira, com todo o respeito pela autonomia do poder local.
Amadeu Albergaria.
Eu peço desculpa por intervir agora, mas sou obrigado a isso. É que eu não coloquei aqui nenhuma pergunta que tivesse a ver com a Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira. Eu coloquei questões muito objetivas à senhora deputada Joana Mortágua. Não as queira responder? Eu percebo que não as queira responder. Percebo bem porque é que não quer responder. Agora, não atire, é para outro órgão da Assembleia Municipal, que não foi para aqui chamado. Que fique claro.
Obrigado, senhor. Acho que chegamos ao fim deste ponto. Podemos agora passar para o ponto 8 da nossa ordem de trabalho, que é a discussão e votação na especialidade de projetos de resolução. Foi, se eu não estou em erro, foi distribuído um texto final. Deputado Porfírio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu lamento ser aborrecido, mas já sabem que eu sou. Depois de, na última reunião, este ponto ter sido agendado com uma titularização inadequada e depois disso ter sido chamada a atenção, voltou a fazer-se a mesma coisa. Este ponto não é sobre a discussão e votação da especialidade de projeto de resolução. Este ponto é sobre uma redação final. Eu lamento, mas ninguém critica um erro formal numa agenda, mas a repetição sucessiva na reunião seguinte do mesmo erro, francamente, é incompreensível. Até porque isto tem uma consequência. Já não temos cá um dos proponentes de um dos textos, de um dos diplomas. Nós costumamos seguir a prática de avançar quando os proponentes dizem por nós tudo bem. Os outros ficam à espera a ver se ninguém está a abusar da circunstância e já deixámos ir embora um dos proponentes, que aliás pediu a semana passada para ver isso na reunião seguinte, e é só isso. Estamos todos muito cansados, eu sei, mas...
Sr. Deputado, muito obrigado pelo comentário. A senhora deputada do PCP veio aqui dizer antes de sair que votava favoravelmente todos os outros pontos da agenda.
Nós enviamos por e-mail o consentimento?
Sim. Mas, de facto, isto é a discussão de um texto final?
É.
Exatamente. E, portanto, devia ter aparecido como discussão de um texto final sobre esta questão. Sim, é para a apreciação. Tem toda a razão. Não sei se, tendo a informação que me foi dada pelo PCP de que votaria favoravelmente os pontos, penso que posso também pôr à vossa consideração o texto final. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Temos agora uma redação final, o ponto 9, relativo ao texto final que resultou das apreciações parlamentares 67/13 e 68/13, também do Bloco de Esquerda, relativas ao Decreto-Lei número 54/2018, de 6 de julho, que estabelece o regime jurídico da educação inclusiva. Foi também enviada a informação da DAPLEN relativa ao texto final, que resultou das apreciações parlamentares, bem como o texto, com a proposta de redação final do texto final. Sr. Deputado Porfírio, a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O grupo do Partido Socialista tem poucas, mas duas ou três sugestões de redação, modificação da redação. Nós temos consciência de que as redações finais não são para fazer modificações substantivas, a não ser que toda a gente concorde com alguma modificação relevante, mas no nosso caso são fundamentalmente questões de clarificação da linguagem e depois duas anotações finais que não queremos deixar de fazer. Eu vou usar como base daquilo que vou dizer a consolidação do texto que foi distribuída pelos serviços da Comissão e vou começar pelo artigo 12º. No artigo 12º, no número 5, lê-se. Eu vou dizer já como é que acho que se deve ler, em vez do lê-se. E, no fundo, tem a ver, vou explicar antes de ler, tem a ver com onde é que estão as alternativas, as variações. Aqui fala-se de docente titular de grupo de turma, diretor de turma e coordenador de estabelecimento. E há uma expressão que serve para indicador de onde é que há alternativas, a expressão é consoante o caso. Em nosso entender, a expressão consoante o caso está mal colocada, porque não está onde deve estar a variação, onde está a variação possível, está fora do sítio. Aqui o que nós propomos é que fique. São elementos variáveis da equipa multidisciplinar, o docente titular de grupo turma ou o diretor de turma do aluno, consoante o caso, que não estava aqui, porque esta é a alternativa. Ou é o titular do grupo de turma, ou o diretor do grupo ou o diretor de turma, consoante o grau de ensino em que estejamos. E depois continuaria o curador de estabelecimento. No texto original, o consoante do caso vinha depois do diretor do coordenador de estabelecimento. Ora, a alternativa não é essa. O coordenador de estabelecimento não é uma alternativa, é outra coisa. Pensamos que o consoante do caso deve estar a seguir a diretor de turma. Esta, neste ponto, é uma limpeza de texto, que penso que corresponde àquilo que queremos dizer. E depois sugerimos que se use a expressão legalmente apropriada para falar de assistentes sociais, e que seriam os técnicos superiores de serviço social. Assistentes sociais é a forma como nós falamos entre nós, mas remunerados são técnicos superiores de serviço social. Penso que aqui estamos claramente dentro de limpeza da linguagem e não de qualquer alteração relevante na substância. Depois, no artigo 13º, o número 8, é sobre um conjunto de aspectos que a escola tem de estabelecer em sede de regulamento interno quanto ao centro de apoio à aprendizagem. A linha A tem lá a constituição e coordenação. Em nosso entender, deve ser a sua constituição e coordenação. Aliás, depois, a linha B, o local e horário de funcionamento. Em nosso entender, é os locais e horários de funcionamento. Porque as funções do centro de aprendizagem não é uma, são várias. E as funções, ou as valências, podem ter horários diferentes e locais de funcionamento diferentes. E, portanto, seria mais correto que ficasse os locais e horários de funcionamento. Depois, no número 9... no número 9 do mesmo artigo 13º, e aqui chama a atenção de que isto não é tão evidentemente apenas uma questão de português, e, portanto, para que não nos enganemos uns aos outros, queria chamar a atenção para isso. Há dois aspectos. Um, onde fala de regimento, parece-nos ter falado de regulamento, até por coerência com o que está antes. O regulamento, que aliás é o termo já empregue. Penso que no mesmo artigo agora teria que verificar. E depois há uma expressão que eu penso que ficaria melhor se fosse substituída por outra, que é do qual constem as formas de medição do impacto. Eu penso que normalmente deveríamos dizer os indicadores de impacto. Enfim, mas é uma... A precisão de português, penso que seria mais claro, mas não parece que seja, enfim, algo muito grave. Nenhuma das coisas me parecem extraordinariamente graves, mas penso que seria melhor em termos português. Estou desde já a disponibilizar-me para depois entregar por escrito estas sugestões, se assim o entenderem. Como temos feito, e para terminar, como temos feito em todos os momentos em que esta questão vem à colação, nós não queremos deixar de passar esta oportunidade para mencionar o número 1 do artigo 37º, que diz, até à publicação da regulamentação referida no número anterior, o número 1, é a regulamentação pelo Governo por portaria no prazo de 30 dias. E depois, o artigo 37... O artigo 37, número 1, fixa um prazo de 30 dias para, vamos dizer assim, para a regulamentação, ou seja, a definição por portaria das condições de acesso, de frequência e de financiamento. E depois, no número 3, regulamentação, vem outra vez o prazo... Sim, estou-me a referir a esse número. Só estou a identificar o número. O número 1 do artigo 37. E depois, o artigo 3º, a seguir, regulamentação que fixa o prazo de 30 dias. Eu não posso deixar de assinalar mais uma vez, e sempre que esta questão seja mencionada, faloemos, em nome do meu grupo parlamentar, de que legalmente é impossível cumprir este prazo. os procedimentos realmente de consulta obrigatórios à luz do Código de Procedimento Administrativo fazem com que seja impossível, legalmente impossível, cumprir este prazo de 30 dias. Foi uma matéria que nós chamámos a atenção durante a discussão na especialidade. Não fez vencimento a nossa chamada de atenção, não teve acolhimento da parte dos parlamentares. Nós, sempre que esta matéria esteja em cima da mesa, voltaremos a repetir a mesma coisa, porque nós fazemos questão de que não seja com o nosso silêncio que a Assembleia da República publique uma lei que é, numa ou duas das suas disposições, impossível, legalmente impossível de cumprir. Portanto, fica dito. Se os parlamentares ou a mesa entenderem que é útil que passemos por escrito aquilo que acabei de dizer para que conste aqui, faloemos. Muito obrigado.
Era precisamente isso que eu ia pedir ao Sr. Deputado, agradecendo desde já o contributo, e uma vez que se trata de algumas alterações, não serão de grande monta, mas são alterações ainda assim. Eu ia sugerir que nos enviasse por escrito, até para as senhoras deputadas que acompanharam este processo, possam também pronunciar-se, e creio que é só um pro forma, mas acho que é importante, até por respeito para com os colegas, e depois teremos as condições de aprovar a redação final. E agradecer mais uma vez este cuidado que o Sr. Deputado mais uma vez manifestou a analisar pormenorizadamente aquilo que é a redação final deste texto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para o mesmo efeito, para pedir, eu não consigo validar, também me parece que a maior parte das coisas não são complicadas de aceitar, só gostava de chamar a atenção para o assunto, para o artigo e para o tópico dos 30 dias, se o Sr. Deputado está a propor uma alteração a isso, isso implicaria uma nova votação, não é? Que já subiu, nem sei como é que processualmente poderia ser feito. Se apenas quer deixar um reforço da nota, está deixado. Mas se não, não sei muito bem como é que, uma vez que já subiu o plenário, já foi votado, não sei muito bem qual era o processo que se poderia fazer para alterar. Por isso, quanto a esse ponto, penso que não haverá muito mais a fazer. Quanto aos restantes, sim, por escrito, para podermos validar e tomar decisões.
Sr. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, na realidade nós não temos assim uma esperança imensa em que a nossa chamada de atenção tenha agora em sede a redação final mais atenção do que tivemos anteriormente. Mas, de qualquer maneira, a verdade é que podemos fazer alterações em sede a redação final desde que elas sejam unânimes. E, portanto, essa é a razão que nos leva a mencionar esta questão. Muito obrigado. Mas faremos, como sugeriram os coordenadores do PSD e do CDS, distribuir por escrito aquilo que acabei de dizer oralmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Penso que chegamos ao fim. A data da próxima reunião é o dia 19 de junho, às 10 da manhã, que é uma quarta-feira, se eu não estou em erro, é uma quarta-feira, porque na terça-feira à tarde temos um plenário com o senhor Primeiro-Ministro.
Preparação do Conselho. É? Também preparação.